Fiocruz, divulgada nesta quinta-feira, aponta que o número de casos de síndrome respiratória aguda grave continua em altos níveis em grande parte do país por causa do vírus sincicial respiratório, que atinge crianças pequenas. Os casos de vírus sincicial respiratório aumentaram em grande parte da região Nordeste e Centro-Sul. A atualização considera o período de 10 a 16 de maio. Todas as unidades federativas, com exceção de Rondônia, estão com síndrome respiratória aguda grave em nível de alerta, risco ou alto risco. No Paraná, Rio Grande do Sul e Tocantins, as hospitalizações pela influenza A continuam crescendo. Já nos estados de Alagoas, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraíba, São Paulo e Sergipe, os casos ainda estão altos, mas com sinal de interrupção. Até o momento, foram registrados 63 mil casos de síndrome respiratória aguda grave, 29 mil com resultado laboratorial positivo, 23 mil com resultados negativos e outros 6 mil ainda aguardam resultado. Com supervisão de Roberto Lopes, da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Mendes.
O Sistema Único de Saúde passa a ter um novo exame para detectar câncer de intestino mesmo antes dos sintomas. A informação foi divulgada pelo Ministério da Saúde nesta quinta-feira. O chamado teste imunoquímico fecal, FIT, na sigla em inglês, passa a ser o exame de referência para homens e mulheres entre 50 e 75 anos sem sintomas da doença. A nova estratégia, segundo a pasta, pode ampliar o acesso de mais de 40 milhões de brasileiros à prevenção e à detecção precoce da doença. O exame identifica nas fezes pequenas quantidades de sangue oculto, invisível ao olho nu, que podem indicar pólipos, lesões pré-cancerígenas ou câncer no intestino. Diferente dos exames antigos de sangue oculto nas fezes, o FIT usa anticorpos específicos para identificar sangue humano, o que aumenta a precisão do teste. O paciente recebe um kit para coleta em casa e não precisa fazer preparo intestinal nem dieta restritiva. O método é menos invasivo e pode ser feito com apenas uma amostra, o que garante maior adesão das pessoas ao exame. Segundo o Ministério da Saúde, o teste apresenta sensibilidade entre 85% e 92% para identificar possíveis alterações. Depois que o material é coletado, ele é enviado para análise em laboratório. Se houver sangue oculto, o paciente é encaminhado a exames complementares. A colonoscopia é considerada o exame padrão ouro para avaliação do intestino, porque permite visualizar diretamente o cólon e o reto. Além disso, ela permite retirar pólipos durante o procedimento, evitando que algumas lesões evoluam para o câncer. O câncer colorretal é o segundo tipo de tumor mais frequente no Brasil, excluindo os de pele não melanoma. A estimativa do INCA, o Instituto Nacional de Câncer, é de que, daqui até 2028, quase 54 mil novos casos sejam registrados a cada ano. Da Rádio Nacional em Brasília, Oussama El Ghauri.
Tira dúvidas do IR 2026.
Em 2026, alguns contribuintes têm enfrentado um problema causado por um erro das fontes pagadoras devido a uma novidade na declaração deste ano. Acontece que, a partir deste ano, o sistema utilizado pelas empresas para a entrega das informações de rendimentos mudou da declaração do Imposto sobre a Renda retido na fonte, a DIRF, para o E-Social. Essa migração de um sistema que se utiliza de dados consolidados para um sistema preenchido mensalmente com mais detalhes tem causado problemas para empresas e contribuintes. O professor Davidson Carvalho, da UDF, explica.
Essas inconsistências são oriundas, provavelmente, de erros cometidos pelas empresas nas parametrizações da folha de pagamento, diferenças entre competência e data de pagamento ou até falhas ocorridas no processo de envio dos eventos periódicos, motivo pelo qual a empresa precisa revisar os seus procedimentos internos e retificar as informações do E-Social o quanto antes em caso de necessidade.
Com isso, algumas declarações têm aparecido com pendências na hora da entrega. E como o erro é do empregador, neste caso é preciso avisar a fonte pagadora. José Carlos Fonseca, auditor fiscal da Receita Federal, Explica.
Se ele verificou que na pré-preenchida está diferente e ele entregou a declaração usando as informações do comprovante de rendimento, é provável que essa divergência faça ele cair na malha, porque há uma informação conflitante. O que o contribuinte deve fazer se ele ficar na malha por conta dessa divergência é aguardar, comunicar à fonte pagadora: olha, eu continuo com alguma divergência lá. Se a fonte pagadora disser que já acertou e isso tiver menos de 7 dias, está dentro do prazo normal de haver o reflexo. Agora, se ela disser que já acertou, mas a declaração continuar em malha, mesmo após 7 dias desse acerto, aí é importante ele entrar em contato com a empresa, porque o acerto que ela fez certamente não surtiu efeito.
Ou seja, o contribuinte precisa seguir o informe de rendimentos em vez de usar os dados da pré-preenchida e também avisar as fontes pagadoras que o preenchimento do E-Social está incorreto. Mas e se as empresas não corrigirem os dados até o final do prazo da declaração do imposto de renda? Rafael Machado, presidente do CRC do Rio de Janeiro, orienta.
Se a empresa não corrigir os dados até o final do prazo da entrega da declaração, o contribuinte ele deve entregar a sua declaração dentro do prazo, respeitando ali os dados que ele consiga comprovar documentalmente.
Vale lembrar que empresas que não entregam dados corretos à Receita Federal também estão sujeitas a sanções, como, por exemplo, multas. Da Rádio Agência Nacional em Brasília, Edgar de Matsuki.
O Ministério da Saúde recebe até o próximo dia 27 inscrições para mais uma edição do curso de aperfeiçoamento em educação popular em saúde para o cuidado à população em situação de rua. O edital é direcionado a quem tem experiência nesta área para atuar no processo de formação de trabalhadores e gestores do SUS, o Sistema Único de Saúde, no cuidado com aqueles que enfrentam situação de rua. As equipes vão atuar em consultórios montados em vias públicas, unidades de saúde da família, atenção primária e saúde bucal. A iniciativa tem a parceria do Instituto Ageu Magalhães, da Fundação Oswaldo Cruz, em Pernambuco. Nessa etapa, a seleção contempla candidatos de Goiás, Pará, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. São 98 vagas distribuídas entre os 4 estados, sendo 38 de ampla concorrência e 60 destinadas a ações afirmativas. Na etapa anterior, já foram contemplados os estados de Pernambuco e São Paulo. O formulário para inscrição está no site do ED Pop Rua. Essa plataforma integra o plano de ação e monitoramento para efetivação da Política Nacional para a População em Situação de Rua, conhecido como Plano Ruas Visíveis, lançado em 2023 pelo governo federal. Em todo o país, o programa pretende formar 5 mil profissionais. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
Cerca de 400 telefones celulares recuperados pela Polícia Civil estão liberados para serem restituídos aos donos. A polícia divulgou um balanço das investigações sobre roubos, furtos e extravios de celulares em Belo Horizonte. Conforme o delegado Rômulo Dias, chefe do primeiro departamento, é através do e-mail, o número de identificação do aparelho, que é possível rastrear o celular, que na maioria das vezes já está de posse de outras pessoas, após passarem por desbloqueio.
Quando a pessoa registra a ocorrência, noticiando esse roubo, furto ou extravio desse aparelho, a gente monitora o aparelho através do e-mail e consegue com isso localizar as pessoas que estão utilizando esse aparelho. Uma vez identificadas essas pessoas, a gente intima essas pessoas numa primeira etapa para que ela devolva o aparelho e informe onde adquiriu esse aparelho. E aí a gente consegue mapear de onde esses aparelhos furtados estão passando e de onde eles saem até chegar na mão dessas pessoas de boa fé que estão utilizando os aparelhos. Após essa apreensão e essa produção de conhecimento, a Polícia Civil promove uma segunda etapa, que é a restituição desses aparelhos ao seu legítimo proprietário. Nós já totalizamos mais de 1.700 aparelhos recuperados. E desses aparelhos recuperados, nós temos ainda mais de 400 para restituir aos seus legítimos proprietários.
Diversas quadrilhas especializadas nesse tipo de crime estão sendo investigadas e prisões já foram feitas. A Polícia Civil informou que os proprietários são notificados através dos contatos telefônicos deixados no registro da ocorrência. A polícia alerta para o risco de golpes. No contato para a restituição do celular, não são solicitados dados pessoais, códigos ou qualquer tipo de pagamento. No site da Polícia Civil é possível consultar se o aparelho foi recuperado e se está liberado para restituição. Basta utilizar o número do CPF. A página oficial é www.policiacivil.mg.gov.br.
Da Rádio Inconfidência de Belo Horizonte, Leandro Siqueira, para a Rádio Nacional de Brasília.
O pagamento dos contemplados no primeiro lote de restituição do imposto de renda vai ser feito na próxima sexta-feira, 29 de maio. São 16 bilhões de reais para mais de 8 milhões de contribuintes. A consulta foi aberta nesta sexta para o maior lote de restituição já pago pela Receita Federal. Quem entra como prioridade neste lote? Idosos acima de 60 anos, pessoas com deficiência física, mental ou moléstia grave, quem tem o magistério como maior fonte de renda e quem declarou com base na pré-preenchida, escolhendo a modalidade PIX para receber a restituição. Esses 16 bilhões de reais desta primeira leva equivalem a 40% das restituições previstas para este ano. Quem estiver dentro do primeiro lote deve aguardar o recebimento da restituição na próxima sexta-feira, que deve ser feito ao longo de todo o dia, conforme o processamento de cada instituição financeira. A orientação é esperar até o fim do dia para verificar os depósitos. Quem não está dentro deve aguardar as próximas consultas. O pagamento da restituição do segundo lote está previsto para 30 de junho. Para 9 milhões de contribuintes. Os demais em 31 de julho e 28 de agosto. Para conferir o primeiro lote ou o status da declaração, basta acessar o aplicativo da Receita Federal ou o site gov.br/Receita Federal. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
Um terremoto de magnitude 3.1 atingiu o litoral de Maricá, no Rio de Janeiro, na manhã desta sexta-feira. Este é o segundo tremor registrado na região em menos de 48 horas. O anterior, de magnitude 3.3, ocorreu na madrugada desta quinta-feira. De acordo com a escala Mercalli, usada pelo Serviço Geológico Brasileiro, os dois abalos são classificados como de baixa intensidade. Até o momento, nenhum morador da região relatou ter sentido qualquer impacto. Os tremores foram identificados por estações da Rede Sismográfica Brasileira e analisados pelo Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo. A rede é coordenada pelo Observatório Nacional. Segundo o sismólogo do Observatório Nacional, Gilberto Leite, tremores de baixa intensidade no país são mais comuns do que se pensa.
Esse evento ele aconteceu a mais ou menos 100 quilômetros de distância da costa do Rio de Janeiro, ali na região da plataforma continental. Essa região ela já é conhecida por abrigar esses terremotos marinhos, né? A maior parte dos eventos marinhos no Brasil acontecem nessa região, então não é nada incomum e, em princípio, não há nada que se preocupar também. Muitas vezes esses eventos eles não são sentidos pela população.
Mesmo que não haja necessidade de alerta, o especialista afirma que não se pode prever o local de incidência nem a intensidade dos próximos terremotos.
O que a gente sabe é o histórico da sismicidade na atividade sísmica naquela região, que a gente sabe que ela frequentemente apresenta eventos de magnitudes baixas, né, mais ou menos em torno de 2, embora a gente já teve alguns eventos de magnitude moderada no passado. A gente não consegue prever isso, o que a gente consegue fazer é monitorar a atividade sísmica usando essas estações que a gente tem espalhadas pelo Brasil, especialmente essas que estão ao longo da costa, que permitem que a gente consiga localizar esses pequenos eventos.
Ainda que o Brasil esteja distante das zonas de encontro entre as placas tectônicas, onde tremores são mais recorrentes e potencialmente mais perigosos, o próprio desgaste natural das estruturas geológicas provoca pequenos tremores de terra. De acordo com os especialistas, esses pequenos tremores não representam riscos à população brasileira. Sob supervisão de Lígia Carvalho, da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, João Barbosa.
Já está publicado o edital do Enem 2026. As provas deste ano serão aplicadas nos dias 8 e 15 de novembro. As inscrições começam no dia 25 de maio, segunda-feira, e poderão ser feitas até 5 de junho. E a taxa de inscrição será de R$ 85. O mesmo prazo vale para os pedidos de atendimento especializado e tratamento por nome social. Os participantes que tiveram a isenção da taxa de inscrição aprovada também deverão realizar a inscrição no exame. Entre as novidades, a pré-inscrição automática de estudantes regularmente matriculados na terceira série do ensino médio da rede pública. Eles precisam apenas confirmar os dados e escolher a língua estrangeira na página do participante. O exame também poderá ser usado como certificado de conclusão do ensino médio para maiores de 18 anos, dependendo da nota do aluno. No edital do Enem 2026, é possível conferir todas as regras da edição, o cronograma, os procedimentos para atendimento especializado e demais orientações aos participantes. Nessa edição, houve uma ampliação dos locais de aplicação das provas. O INEP estima aumentar para cerca de 10 mil o número de escolas que receberão o exame em todo o país. O edital está disponível em enem.inep.gov.br/participante. Da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, votou nesta sexta-feira por derrubar a flexibilização da lei da ficha limpa. Ela é a relatora da ação que tramita no STF e que questiona as alterações feitas pelo Congresso no ano passado a essa lei. Antes, o prazo de inelegibilidade variava de acordo com o processo no judiciário. Poderia durar vários anos, até 15 anos. E só começava a contar a partir do fim da condenação. Os prazos eram somados. Veio o Congresso e mudou tudo isso. O prazo agora ficou unificado em 8 anos e a partir da condenação. Outra coisa, ficou definido que o prazo máximo para que candidatos fiquem sem se candidatar será de 12 anos. As mudanças também proíbem mais de uma condenação por fatos relacionados. Na decisão desta sexta-feira, ao votar pela inconstitucionalidade dessas alterações feitas pelo Congresso, a ministra Carmen Lúcia entendeu que essas mudanças estabelecem um cenário de patente retrocesso e violam princípios como os da moralidade e da probidade. E ainda completou: não pode participar da vida política eleitoral quem descumpre as normas constitucionais e legais. Mais de 6 mil candidaturas já foram barradas desde 2012, quando a lei da ficha limpa começou a valer. Isso segundo o advogado Marlon Reis, um dos autores da lei. Lei, aliás, que nasceu de um abaixo-assinado. Foram, na época, lá em 2009, mais de 1.300.000 assinaturas de eleitores, de cidadãos, na verdade. Quando as alterações foram aprovadas no ano passado, a medida foi sancionada com vetos pelo presidente Lula. Foi então parar no STF com o argumento de que as mudanças enfraquecem a lei original. O julgamento no Supremo é virtual e vai até a próxima sexta-feira, dia 29. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
Mais de 530 celulares foram apreendidos em presídios estaduais pela Operação Multi entre os dias 18 e 21 deste mês. Os dados da operação foram divulgados nesta sexta-feira pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Foram vistoriadas 2.600 celas de 49 unidades prisionais, onde estão 65 mil detentos em 23 estados. Os celulares foram encontrados pelos policiais penais em buracos na parede e dentro de colchões, com ajuda de equipamentos de detecção. Esta é a primeira operação multi dentro do programa Brasil contra o Crime Organizado. Tanto ela quanto a modo avião vão acontecer duas vezes por mês para retirar os aparelhos e bloquear o sinal, como explica o secretário nacional de políticas penais, André Garcia.
Queremos impactar em diversos tipos penais, em especial os golpes realizados contra os cidadãos e cidadãs que estão aí, que todo mundo sabe que muitas dessas ligações provenientes de unidades prisionais no Brasil. E nós mapeamos essas unidades. Eu queria só deixar essa informação para vocês, é o máximo que eu posso falar. Nós mapeamos essas unidades e nós vamos silenciar essas unidades.
Além do combate aos celulares, o governo quer elevar o padrão de 138 presídios estaduais para a segurança máxima. São 23 na região norte, 45 no nordeste, 15 no centro-oeste, 38 no sudeste e 17 no sul. Vão ser doados equipamentos de raio-x, scanners corporais, georradares para encontrar túneis, entre outros. Dos 324 milhões de reais para isso, 185 milhões já estão contratados, segundo o secretário André Garcia. Outro foco destacado por ele é o fortalecimento das corregedorias para o combate à corrupção.
É a autonomia e o fortalecimento das corregedorias. Isso é fundamental. Nenhuma corporação muda de uma hora para outra, sem que ela possa retirar do seu contexto, dos seus quadros, pessoas que não correspondem aos padrões e valores e princípios que são aqueles que devem nortear aquela instituição.
Os dados apresentados nesta sexta são parciais. A operação vai continuar até este sábado para alcançar todas as unidades da federação. O panorama completo deve sair na segunda-feira. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
A Caixa Cultural de Salvador recebe nos próximos dois finais de semana artistas, poetas, músicos, pesquisadores e amantes do cordel para mais uma edição da Feira do Cordel Brasileiro. A primeira etapa do evento acontece neste sábado e domingo com uma programação variada, com shows, repentes, cantorias, oficinas, palestras e exposições que celebram a tradição e a reinvenção da literatura de cordel. A feira terá uma segunda rodada de programação entre os dias 28 e 31 de maio. A abertura do segmento musical da feira será com o show Nos Passos do Rei Luiz, com o cantor e ator Xambinho do Acordeon. Ainda na programação estão previstas apresentações dos repentistas cearenses Guilherme Nobre e Zé Vicente, do cantor e compositor baiano Raimundo Sodré, do cordelista Chico Pedrosa, dos trovadores Leandro Traquilino e Davi Ferreira, além do show Samba de Compadres, com o baiano Mestre Bully Bully e o pernambucano Adiel Luna. No segundo fim de semana, acontece a exposição Nas Terras do Cangaço, O Cordel Era Lei, e oficina de literatura de cordel com Antônio Barreto. Já o Espaço Memorial Repentista Caboquinho receberá feira de cordéis, livros, xilogravura e artes afins, e também uma palestra sobre a vida e obra de Rodolfo Coelho Cavalcante, jornalista e cordelista que teve importante papel na divulgação do cordel. O encerramento no domingo, 31 de maio, contará com as pratas da casa, com o show Poética Taluda, oralidade lúdica, prosas, versos e cancioneiro popular do grupo baiano Canastra Real, e finalizando a feira, a roda de samba O Cordel Virou Samba, com a comunidade do Poço de Antônio Cardoso. A programação completa está disponível no Instagram, @feiradocordel. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
A manhã desta sexta-feira foi marcada por debates e reflexões no auditório do histórico Palácio Gustavo Capanema, no centro do Rio de Janeiro, onde acontece o 7º Simpósio de Rádio, com o tema Rádio Nacional 90 anos, Memória, Inovação e Futuros da Mídia Sonora. O encontro discute os desafios do rádio diante das transformações culturais, políticas, sociais e tecnológicas da comunicação, ampliando as oportunidades de intercâmbio entre estudantes, pesquisadores e profissionais do setor. A diretora da Rádio Câmara em Brasília, Verônica Lima, falou sobre os desafios e a importância da capacitação para que mais mulheres ocupem cargos de gestão.
O homem que bate na mesa e diz, é assim que eu quero, é assim que vai ser, é respeitado. A mulher é chamada de histérica. Então, capacitação de mulheres para assumir cargos de gestão também é bem importante.
Ao falar sobre modelos de gestão, o gerente executivo das rádios EBC, Empresa Brasil de Comunicação, Tiago Regoto, mencionou os caminhos da rádio pública e destacou a importância da diversidade e da equidade.
A equipe de gestão da Rádio Nacional e da Rádio MEC, a maioria é de mulheres. A maior parte dos empregados, né, as empregadas da EBC, temos muitas mulheres, e eu acho que a diversidade ela é fundamental para o rádio público. Existem muitas coisas que fazem esse rádio público, mas tem outros elementos que tiram esse rádio do que o mercado pratica, do que o governo pura e simplesmente pratica e do que emissoras que, né, educativas, culturais, que têm uma missão com a sociedade.
Organizado pela EBC e pelo Grupo de Pesquisa Rádio e Mídia Sonora da Intercom, o simpósio celebra os 90 anos da Rádio Nacional, marco histórico da radiodifusão brasileira. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
Giro de notícia.
Londrina vai finalmente ganhar um terminal metropolitano após mais de 3 décadas de espera. O projeto voltou a avançar com articulações entre governo estadual, prefeitura e lideranças da região para viabilizar a nova estrutura de integração do transporte coletivo. A proposta prevê um espaço para conectar linhas metropolitanas e urbanas, melhorar a mobilidade entre cidades da região e organizar o fluxo diário de passageiros. E mesmo com as chuvas registradas nas últimas semanas, várias regiões do Paraná ainda apresentam níveis de seca, segundo o monitoramento climático divulgado pelo CIMEPAR. As áreas mais afetadas continuam concentradas no norte, noroeste e oeste do estado. As chuvas recentes ajudaram a reduzir o impacto imediato da estiagem, mas ainda não foram suficientes para recuperar completamente reservatórios, rios e umidade do solo em algumas regiões. De Curitiba, Mauro Conte, com informações da Rede AERP.
Giro de notícia. Realização, Rede AERP de notícias.
Atenção, gestores públicos. Certidões de dívida ativa municipais emitidas para a cobrança de débitos oriundos de condenação pelo Tribunal de Contas do Estado devem ser alvo de protesto de título em cartório. A medida deve ser adotada antes do ingresso de ação judicial de cobrança contra o devedor. A regra envolve restituição de valores e multas proporcionais ao dano. O objetivo é adequar a resolução do TCE às diretrizes fixadas pelo Conselho Nacional de Justiça. Omar Nasser, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. O exemplo do Tribunal de Contas do Paraná com o Prolegis. Esse é o tema da fala do presidente do Tribunal de Contas do Paraná, conselheiro Ivens Linhares, em Brasília. O pronunciamento foi feito no Tribunal de Contas da União. O objetivo foi divulgar a experiência de uma das mais recentes inovações do TCE. O Prolegis busca avaliar as prestações de contas das câmaras municipais, além dos aspectos financeiros. São analisados também a governança, o desempenho institucional e o alinhamento do poder legislativo às demandas da sociedade. Omar Nasser, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
Momento eleitoral.
O cadastro eleitoral se encontra fechado. Isso significa que não é mais possível tirar o título, transferir local de votação ou regularizar pendências para votar nas eleições de 2026. Mas vários outros serviços continuam disponíveis. Pelo autoatendimento eleitoral, é possível emitir certidões, imprimir a segunda via do título eleitoral ou realizar a inscrição como mesário voluntário, entre outros serviços. Comparecendo ao seu cartório eleitoral, você pode solicitar uma certidão, caso precise do título para a emissão de outros documentos, para colação de grau ou inscrição em concurso público. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Momento Eleitoral. Uma parceria Rede AERP de Notícias e Tribunal Regional Eleitoral do Paraná.
Carteiras de madeira, cadernos antigos, fotografias históricas e salas de aula recriadas com detalhes das décadas de 1940 e 1950 despertaram a curiosidade de estudantes do Colégio Estadual Professora Rosilda de Souza Oliveira, de Piraquara, na região metropolitana de Curitiba, durante visita ao Museu da Escola Paranaense. O espaço preserva documentos, objetos e registros que ajudam a contar a história da educação pública no Paraná. O museu recebe gratuitamente estudantes, pesquisadores, profissionais da educação e visitantes em geral. Além do acervo histórico, o espaço oferece atividades pedagógicas adaptadas à faixa etária das turmas. O professor Sandro Aparecido da Rocha explica que a visita dos alunos de Piraquara integrou ações sobre memória e fontes históricas desenvolvidas com estudantes do sexto ano.
Acredito que o sexto ano está entrando na escola, são todos alunos muito novos e que a gente consegue colocar neles essa prática cultural tão importante de conhecer a nossa história, de conhecer as lembranças do passado. E eu acho que a gente tem que aproveitar essas oportunidades realmente para mostrar para os alunos que existe uma outra realidade.
Reinaugurado em agosto de 2025, o Museu da Escola Paranaense já recebeu mais de 1.300 visitantes. Aires. O acervo reúne cerca de 1.000 livros catalogados, mais de 1.200 documentos históricos, centenas de objetos pedagógicos e aproximadamente 5.000 fotografias ligadas à trajetória da educação pública no estado. Segundo a diretora-presidente do Fundepar, Eliane Teruel Carmona, o Instituto participou da revitalização do espaço com apoio estrutural e doações de peças históricas.
Foram mais de 2.100 peças doadas para o acervo fotográfico e mais de 50 itens para o acervo audiovisual, além de viabilidade de recursos para a reinauguração.
A coordenadora do museu, Vânia Maria Pereira Machado, destaca que o espaço funciona também como ferramenta pedagógica e de preservação da memória educacional do Paraná.
A nossa intenção é aproximar o visitante, seja ele aluno, professor, comunidade geral, né? Despertar nele as suas memórias afetivas com os seus tempos de escola. Fica aqui o convite, então, a toda a comunidade, a toda a sociedade, que visite o Museu da Escola, né, para que tenha essa experiência. Ele funciona para visitação de terça a sexta, das 9 às 17 horas. Para agendamentos, mande um e-mail para map_agendamentos@escola.pr.gov.br.
O prédio que abriga o museu também faz parte da história da educação paranaense. A construção foi erguida em 1906 para sediar a antiga Casa Escolar Cruz Machado, uma das referências do ensino público no início do século passado. Repórter Flávia Consoli. A redução da alíquota do IPVA em 2026 ajudou a aumentar o número de motoristas em dia com o imposto no Paraná. Segundo a Receita Estadual, mais de 2.700.000 veículos tiveram o tributo quitado até o fim do calendário de vencimentos, o equivalente a 66% da frota tributada no Paraná. O número representa crescimento de quase 12% em relação ao mesmo período do ano passado, quando a alíquota ainda era de 3,5%. Já a inadimplência caiu cerca de 9%. O secretário da Fazenda, Norberto Ortigara, afirma que a redução do imposto buscava justamente aliviar o bolso do contribuinte e estimular o pagamento em dia.
Esse era o espírito da decisão tomada pelo nosso governador Ratinho Júnior, com a equipe aqui da Fazenda e da Receita Estadual. Uma visão de uma certa justiça fiscal, compreendendo bastante a situação desse grupamento de pessoas da nossa sociedade que tem mais dificuldade, e por isso nós abrimos mão de um tributo para poder deixar a economia fluir mais facilmente, mas também permitindo que as famílias, com essa sobra de recursos, possam fazer outras coisas que seriam privadas de fazer se tivessem que pagar esse imposto ao Estado.
Segundo o balanço da Receita Estadual, mais de 80% do valor total do IPVA 2026 já foi arrecadado, somando 3 bilhões e 600 milhões de reais até o dia 15 de maio. Entre os municípios paranaenses, Indianópolis, no noroeste do estado, teve o maior índice de quitação, com mais de 92% do imposto pago pelos proprietários de veículos. Repórter Flávia Consoli.
O fim de tarde da Mundo Livre tem música e tem informação.
E foi confirmado mais um show no Brasil para esse ano, hein? Hoje vazaram imagens aí da nova temporada da série.
Por dentro do mundo, na hora do Rush, você pega a carona nas novidades do mundo da música, cinema, tecnologia e o que foi notícia durante o dia. Participações de ouvintes, lançamentos musicais e o jeito Mundo Livre de te deixar por dentro de tudo. Por dentro do mundo, com Diana Vieira. De segunda a sexta, às 5 da tarde. Mundo Livre, sua atitude sonora.
Mundo Livre FM. Uma emissora do GRP Com, Grupo Paranaense de Comunicação.
I can't feed on the powerless when my cup's already overfilled. Yeah. But it's on the table, the fire's cooking, and the farming babies with slaves are working. Blood is on the table and the mouths are choking. I'm going hungry. Yeah. I don't mind stealing bread from the mouths of decadence. But I can't beat on the powerless when my cup's
Mundo Livre. Mundo Livre.
Sonora. sonhar.